Louvor e gratidão seja ao Senhor. Nós cantamos aqui na última estrofe: diga-me, você conhece a cidade onde o rei mora? Onde ele gosta de falar com você? Onde ele está entronizado para sempre? Alma, não procure na distância o que está tão perto de você. Não apenas acima das estrelas, ele já está aí. E o Senhor disse: onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, ali estou no meio deles. Essa é a promessa de nosso Senhor. E, portanto, não precisamos olhar distante, mas Ele quer habitar no nosso meio, também nessa noite. Nós somos tão gratos por estarmos cientes que Suas palavras são verdadeiras. E aquilo que Ele prometeu, isso Ele também cumprirá. E nós viemos, sim, para falar com Ele. Não precisamos procurá-Lo longe, Ele está perto. Ele está aqui presente. Se apenas pudermos compreender isso na fé, que Deus nos conceda graça. Eu gostaria apenas de ler uma palavra antes da oração. E então, o irmão Frank talvez sirva com a palavra. Gostaria de ler do Salmo 104 alguns versículos. Aqui diz esse salmista, a partir do versículo 24, Salmo 104, a partir de 24: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Tal é este vasto e espaçoso mar, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios, e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes dês o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abres a tua mão e enchem-se de bens, se saciam. Escondes o teu rosto, então ficam perturbados. Se lhes tiras a respiração, morrem e voltam ao próprio pó, de onde vieram. Deixa-lhes vir o sopro de vida, são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegre-se o Senhor em suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto existir. Que os meus pensamentos lhe sejam agradáveis. Eu terei minha alegria no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Aleluia. Até aqui, essa preciosa e santa palavra de Deus. Nós lemos aqui que, pela palavra do Senhor, por sua sabedoria, tudo foi criado, o visível e o invisível, o mar e as profundezas, as montanhas e todos os animais, grandes e pequenos. Tudo está aí e tudo olha para Ele, para que sejam alimentados. E Ele é quem dá a todos o que lhes cabe. Irmãos e irmãs, eu pensei assim, também nós viemos e olhamos para cima, para Ele, porque somente Ele pode nos dar o que nenhum ser humano pode nos dar. Ninguém seria capaz de fornecer tanto alimento para todos os peixes, para todos os animais. Deus faz tudo. Tudo está em seu poder. Ninguém é capaz de dar ao coração humano o que ele deseja, o que anseia. Somente ele pode. Nós sabemos que ele abriu sua boca e falou palavras que inspiram tanto as pessoas que elas tiveram que exclamar: ninguém jamais falou como ele. Por quê? Ele falou palavras de vida. Ele lhes deu o alimento certo. Ele ainda fala hoje conosco. Ele nos dá o alimento certo. Irmãos e irmãs, por isso somos muito gratos e alegres. Nós queremos honrá-lo. Aqui está escrito que a honra do Senhor permaneça para sempre. Sim, ela permanecerá. Toda a honra humana se reduzirá a pó. Mas a honra de Deus permanece. Por isso, somos felizes e gratos. E nós agradecemos ao nosso Deus por todas as suas obras, por tudo o que podemos ver. Nós sabemos que há um que sustenta tudo. E foi ele também que preservou você e eu até essa hora, até esse momento. E é por isso também queremos louvá-lo e oferecer a ele a honra e a adoração. Vamos nos levantar para isso agora. Fiel Deus, nós te agradecemos do fundo de nossos corações pelas horas que tu nos concedeste pela graça. Nós te agradecemos também pelo alimento que tu mantens preparado a todo tempo para nós, Senhor. Não precisamos nos preocupar, porque tu és o nosso Pai Celestial. Tu cuidas dos teus. Sim, tu cuidas de todos, Senhor, até mesmo para aqueles que te rejeitam, Senhor. Tu és o grande Deus. Tu és o Senhor da glória. Nós te adoramos, Senhor. Senhor, não apenas tu provês pelo bem-estar terreno, mas também pelo bem-estar espiritual. Ó Senhor, por isso somos tão felizes e tão gratos. Que a honra do Senhor permaneça para sempre. Senhor, que possa ser assim no nosso coração. Que, Senhor, o teu nome seja glorificado. Que possamos te trazer honra e louvar o teu nome, pois tu és um bom Deus, um santo Deus, um Deus fiel, Senhor. Senhor, nós gostaríamos de sintonizar com esse salmista, queremos cantar a todo tempo louvores a ti e trazer a honra ao teu nome. Enquanto nós vivemos aqui nessa terra, Senhor, queremos, quer cantemos ou toquemos, queremos fazer tudo para a glória do teu nome, Senhor. Aceite tudo, Senhor, e aceite o louvor de todos os nossos corações e bocas. Também agradecemos a ti por esta hora. Nós te agradecemos, Senhor, também por aquilo que tu nos dará novamente, Senhor. Agradecemos por tua palavra, Senhor, que tu já nos concedesse. Ó Senhor, tu sustentas tudo por meio da tua palavra onipotente, Senhor. Por isso nós te adoramos e glorificamos o teu glorioso nome. Senhor, também te agradecemos pelas poderosas bênçãos no fim de semana. Nós te agradecemos por tudo, ó Deus. Nós não podemos deixar, Senhor, mas nós queremos louvar, Senhor, todas as obras que tu fazes e glorificar o teu nome, Senhor. Pois tuas obras são maravilhosas, Senhor. Aleluia! Louvor, honra, glória e adoração ao teu glorioso nome. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Bem, certamente hoje também não falarei. Não é tão fácil estar sempre aqui na frente e trazer a palavra do Senhor. E mesmo assim estamos felizes quando podemos vir aqui. Podemos estar tão sobrecarregados, deprimidos, mas ficamos felizes porque ninguém vê isso. E quando chegamos aqui e a palavra do Senhor, a primeira frase, o primeiro versículo ou estrofe é lido, então já respiramos aliviados. Já reabastecemos, ficamos revigorados. Tem um grande significado se estamos em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Isso é uma fortificação muito grande. Eu não sei o que as pessoas fazem que ficam em casa. Ou elas enganam a si mesmas, ou a outros, ou... E realmente eu não sei. A necessidade dos cultos na congregação é simplesmente existente. Não podemos passar ao largo disso. Bem, há tantas coisas que estão no coração nosso, em primeiro lugar, que Deus chegue ao seu direito. E em segundo lugar, que todos nós cheguemos ao nosso direito. No reino de Deus, temos um direito dado por Deus. E há uma pregação, eu não sei no momento qual que é, lá onde o irmão Branham diz que Satanás contestar nosso direito divino, então nós podemos usar força no nome do Senhor e falar a palavra para que ele desista de sua causa e nos deixe ter nosso direito. Eu creio que está no contexto onde ele fala que um ladrão que rouba o carro das pessoas e depois sai dirigindo, vocês todos conhecem? Então, as pessoas vieram e houve, foi feita a oração e o Senhor mostrou onde estava o carro e que ele seria trazido de volta e seria colocado com o tanque vazio e assim por diante. E ele disse: o poder foi exercido em nome do Senhor, de modo que o ladrão não mais rouba, mas que traz de volta. E diz, aqui está a coisa. Mas isso para sempre é sempre muito bom ouvir o que Deus fez. Creiam em mim. Quando eu leio a Bíblia com todos os relatos, então meu coração, por um lado, se sente bem, e por outro, dói minha alma ler sobre tantas coisas e ter tão pouco mesmo, propriamente. Como Deus não nos dará também todas as coisas com Cristo? Quando cantamos o último hino agora, vocês sabem, às vezes eu presto atenção no que é cantado, especialmente na primeira e na última estrofe, lá está: quem pode compreender esse mistério, que afinal é a verdade? Jesus Cristo ainda anda por nossas ruas hoje. Ele caminha, Jesus Cristo, ainda hoje, em nossas ruas, Jesus Cristo caminha. Sim, como? Onde? Por meio de quem? Onde estão seus pés? Onde está sua boca? Onde estão suas mãos? Sim, para resumir, onde está o seu corpo? O seu corpo é a congregação. Como membros, nós somos como que nos tornamos crentes. Quando ele anda, então ele caminha em você, em mim, em nós. Não pelo vento, não pelo clima, mas no seu povo. Lá a pregação do irmão Branham: Deus em Cristo, Cristo na congregação, Cristo em nós. Isso tudo tem que se tornar realidade. Tudo isso tem que se tornar realidade. Mas ainda estamos presos às circunstâncias, eu, naturalmente, vocês não, mas presos às circunstâncias, poderíamos quase dizer assim, até o ponto de ser insuportável. Mas aqui está escrito, na última estrofe, somente a simplicidade pode compreender que se esquece de si mesma. Às vezes, é muito fácil dizer assim, isso você pode esquecer, mas não somente isso, mas temos que ser capazes de nos esquecer a nós mesmos e lembrar-se do Senhor em todos os nossos caminhos, e tudo ficará bem. Nas ruas tranquilas do coração, Jesus Cristo caminha. Sim, mas quando as ruas estão em tumulto, quando tudo está assim, assim, quer dizer, assim, tanta coisa espalhada nas ruas, e nada está calmo, e o Espírito de Deus está entristecido, quem então caminha? E o que é então? Creiam em mim. Nós queremos ser honestos com nós mesmos e com o Senhor. Algo fundamental tem que acontecer com todos nós. Tudo que é humano, tudo que é perturbador, tudo que cria uma atmosfera que não seja boa, isso nós temos que evitar. E isso a qualquer preço. Às vezes, são as pequenas coisas. E o diabo, como um artista de mil, ele literalmente faz um elefante de uma mosca. E vejam lá, tudo está lá na tromba e é jogado assim para lá e para cá. E então a aflição é grande. Deus quer uma congregação na qual ele se sinta bem. Mas a congregação não consiste desse edifício, também não das cadeiras na qual nós nos sentamos, mas em nós. Se quisermos que haja harmonia na congregação, ela tem que estar em você, em mim, em nós. E então ela estará presente em todos. Eu sempre ansiei por um tempo, e certamente chegará, antes que o Senhor apareça, que os crentes sejam verdadeiramente um só coração e uma só alma. Eu disse isso em algum momento, eu espero que não foi aqui do púlpito, mas em algum lugar eu fiz o comentário de que ninguém é mais tolo do que os crentes. Ninguém é tão facilmente ofendido, ninguém é tão problemático, ninguém é tão difícil de lidar do que os crentes. Com cada incrédulo, você pode falar tranquilamente e não há mal entendidos. Pelo menos eu não tive essa experiência, mas talvez eu deva acrescentar que da minha parte, eu não tenho mal entendidos com nenhum de vocês ou qualquer outra pessoa que venha debaixo da palavra de Deus, porque eu tenho um entendimento embutido, uma compreensão dada por Deus embutida. Eu não creio que há necessidade de criar nem mesmo o menor mal entendido. E eu já disse isso por muito tempo. Se estivermos certos em nosso coração, então entenderemos todas as coisas corretamente, mesmo se outra pessoa tenha pensado de uma forma diferente. Nós ignoramos isso. Nós não mordemos, mas o coração correto transforma até mesmo a coisa errada em certa. E então Deus chega ao seu direito. Eu gostaria que todos nós pudéssemos conseguir, em todos os sentidos, e isso me foi dado como um presente de Deus. Portanto, quem quiser ter paz comigo, poderá tê-la por toda a eternidade. Portanto, é claro que há também pessoas que estiveram até na Terra quando nosso Salvador estava aqui e ele fez o melhor que pôde, mas não foi bom. Há pessoas que não conseguem ter paz. Pode vir um anjo do céu e ainda brigarão com ele. Eles brigariam com ele, eu digo a vocês. E ele também não conseguia suportar e certamente que teria que voltar ao céu. Mas para nós se trata de chegar a saber como nós podemos prosseguir com Deus. Nós lemos, como eu disse anteriormente, os testemunhos maravilhosos. A propósito, também eu tenho um para trazer. Na segunda-feira, o irmão Kupfer telefonou e relatou com grande alegria e profunda gratidão daquilo que havia acontecido com a irmã Barrier. Vocês sabem a pronúncia francesa Barrier, todos vocês conhecem a família. Ela teve que fazer uma operação muito difícil no pé e o ferimento não cicatrizava e deveria ser operado de novo. E eles estavam, de fato, em grande aflição. E no domingo passado, em Zurique, eles vieram para a frente e contaram isso assim. E eu coloquei minhas mãos sobre ela e disse: irmã, se puder crer que Deus está presente aqui, então creia que Ele curou você agora. Vá em paz. Você está sã. Vocês sabem que na presença de Deus, isso vem por meio da unção, da inspiração do Espírito Santo. Sem esforço, simplesmente está aí. E eles foram para casa, e ela teve então que ir ao médico, e o curativo, tudo foi desfeito, e eis que o médico estava completamente surpreso. Ele vê que a ferida de hoje para amanhã estava cicatrizada e disse: nada mais para ser operado aqui. O que aconteceu aqui? E então, ela deu testemunho daquilo que Deus fez. Quando nós cremos, Deus age. Essa é a sua palavra? Ele está vinculado à sua palavra. Tem que sempre haver essa centelha de que podemos tomar o Senhor na sua palavra. A propósito, na segunda-feira também ouvimos falar de incrédulos, de pessoas arquicatólicas que estavam presentes no funeral em Düsseldorf. Ouvimos, me foi dito que eles já ouviram muitos discursos de funerais, mas ficaram dominados. Não foi somente uma pessoa, mas pelo menos três, inclusive colegas de trabalho. Um deles apertou ainda minha mão e lágrimas escorreram pelo seu rosto. Ele disse: eu não tinha esperado por isso. As pessoas ainda são tocadas pela palavra de Deus. É algo que está de fato em meu coração, eu creio que em todos os nossos corações, que Deus possa realizar uma restauração de fato, na qual não falte nada, que não precisemos ajudar. E para isso é necessário que creiamos e que nós tratemos uns dos outros de forma sensível, amando-nos de coração, suportando-nos uns aos outros, carregando uns aos outros, aceitando-nos uns aos outros como Deus nos aceitou em Cristo. Nós não podemos sequer mudar a aparência, nem na natureza. Somente Deus é capaz de transformar o interior. E se sabemos isso, nós deixamos isso com Deus. E eu também tive que pensar novamente nas duas passagens bíblicas, Isaías 56 e também na passagem paralela no Novo Testamento. Lá a palavra diz: a minha casa deve ser chamada casa de oração para todas as nações. E lá onde pessoas realmente oram, Deus pode abençoar. Lá nós falamos com Ele. E não há nenhuma pessoa que realmente fale com Deus e depois saia pelo caminho como ele veio. Uma pessoa que esteve na presença de Deus, então temos que depois poder perceber isso. Se não for o caso, então nós falamos com o vento. Então não tivemos um encontro com Deus. Se realmente tivemos um encontro com Deus. Eu digo a vocês, então algo tem que ter acontecido. E é disso que nós precisamos. No Salmo 55, que eu li hoje, aqui há alguns versículos que tratam da oração. E eu penso que nós estamos aqui para orar e levar nossos próprios pedidos ao Senhor. E também os da congregação, tudo o que tem a ver com a causa de Deus. Nós queremos levar ao Senhor de todo o coração. Salmo 55, ouve, ó Deus, a minha oração e não te escondas da minha súplica. Ouça-me e me escute. Eu balanço na minha aflição para lá e para cá e gemo. Às vezes vocês também se sentem assim? Nós não somos pessoas que colocam uma máscara, mas pessoas que admitem sinceramente que estão com um sofrimento, que estão gemendo, que às vezes realmente balançam para lá e para cá. Não na fé, não na fé. Mas a aflição pode às vezes ser tão pesada e a dor tão opressiva como uma carga que de fato temos dificuldade de seguir em frente. Mas isso certamente chegará em breve ao fim. Mas havem novas preocupações, disse alguém. Mas aqui nos é exclamado, ou nós clamamos por Deus, ouve, ó Deus, e ouça-me. Eu balanço em minha dor para lá e para cá e gemo por causa do estrondo dos inimigos, por causa do furor dos ímpios, porque me amontoam males e contra mim pelejam furiosamente. Meu coração está com medo em meu peito. Vocês percebem que também esses homens de Deus admitiram que eles ainda eram seres humanos. Eles não sempre cantavam lá no telhado da casa os seus salmos, mas às vezes também estavam bem lá embaixo. O meu coração está perturbado no meu peito e o terror da morte se apoderou de mim. Temor e tremor vêm sobre mim e um arrepio me invade. Então exclamo, se ao menos eu tivesse asas como uma pomba, eu voaria até encontrar descanso em algum lugar. Bem, quem pode me dizer para onde eu devo voar? Eu pego um avião em vez de uma pomba e voaria para lá, então. Se alguém pudesse me dizer onde eu poderia ou poderia prometer que eu lá, então, encontraria paz. Descanso está em Deus. E Deus não está lá e lá onde nós queremos voar, mas Deus está no aeroporto antes de decolarmos. Deus é onipresente e nós temos que nos dar conta disso, certamente. Davi também gostaria de ter escapado e voado para longe de todas as circunstâncias e ter encontrado descanso em algum lugar. Pois como um estremecimento, nós lemos assim, veio sobre ele tremor e medo. E então ele exclamou, se ao menos eu tivesse asas como a pomba, eu voaria até encontrar em algum lugar descanso. Sim, quem não gostaria disso? Se eu pudesse desejar alguma coisa, então seria isso. Realmente, não somente um descanso temporário, isso também já seria bem-vindo por um tempo, mas um descanso eterno. Na fé, nós podemos dizer o que está escrito na carta aos Hebreus. Há um descanso para o povo de Deus. Aqueles que não puderam entrar por causa da incredulidade, e Deus designou um hoje para você e para mim, para todos que creem. E dos que creem, está escrito que eles entram no seu descanso. Portanto, não voar para longe, seja com asas, nem com avião, mas venha chegar ao descanso em Deus. Então, em seguida está, sim, eu queria fugir para longe para buscar um lugar de descanso no deserto? Sim. Quantas vezes pronunciamos palavras e frases que nem sequer podem ser ditas aqui? Mesmo assim, Deus sabe de nossa aflição interior, de nossa condição, e Ele é capaz de ajudar. Até mesmo um deserto é adequado para um ser humano. E algumas vezes eu disse que queríamos estar entre covas e escorpiões se pudéssemos chegar ao descanso. Se pudéssemos chegar ao descanso. Adiante está aqui, procurando um lugar de descanso no deserto. Para obter um lugar de refúgio para mim, eu me apressaria mais do que o vento furioso, do que a tempestade. E então, adiante, a partir do versículo 12, pois não é um inimigo que me difama, isso eu teria suportado. Não é alguém que me odeia e faz grandes coisas contra mim, eu me esconderia dele. Não, és tu, um homem como eu, meu amigo e conhecido de confiança. Nós que estávamos em contato próximos um do outro, caminhando junto à casa de Deus em meio à multidão de festa, essa é a aflição. Se algum inimigo, sim, o que me importa isso? Não tem nada a dizer. Mas um confidente, um amigo, nós que estávamos em contato regular um com o outro, que fomos à casa de Deus com alegria, que já uma meia hora antes estávamos aqui para vivenciar as bênçãos de Deus, para esperar por Deus, para vivenciar o que Deus fará, quando isso vem desse lado, então isso dói. Dói porque o nome do Senhor é desonrado, é difamado, porque a palavra de Deus e a congregação do Senhor lhe é causado dano. Mas Deus me deu uma coisa. Eu preciso, mesmo quando eu leio esses salmos assim, vocês percebem que se conhecemos bem Davi, ele pediu a Deus que ele sempre acertasse as contas com seus inimigos. Isso é algo que nós não precisamos. Essa é a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Entre a graça que Deus nos concedeu. Aqui Davi diz, eu nem queria ler os versículos, deixei-os de lado, mas vou lê-los mesmo assim. Que a morte os alcance, que eles vão vivos para o submundo, pois a maldade reina em suas moradas, em seus corações. Sim, ambos são verdadeiros, na casa e no coração. Se está no coração, está na casa e vice-versa. Não pode estar na casa se não estiver no coração, porque a casa é habitada por pessoas. Mas eu clamo a Deus, e o Senhor me ajudará. De noite, de manhã e ao meio-dia, eu me lamentarei e gemerei, e Ele ouvirá a minha súplica. Ele resgatará a minha alma para a paz, de modo que eles não poderão vir a mim, pois são muitos os que estão contra mim. Davi, como já lemos muitas vezes, ele não teve uma vida fácil. E não houve nenhum homem de Deus que tenha escapado impune. Mas todos eles percorreram caminhos que às vezes não podiam ser andados. E como o tempo é curto e o diabo tem muito pouco tempo, ele precisa usá-lo e quer causar o máximo de dano possível. Mas com Deus há ajuda e refúgio. Eu não sei se vocês leram o versículo 22. Aqui nos é dito o que devemos fazer, inclusive eu e todos nós. Lança sobre o Senhor o teu fardo. Ele te susterá. Não permitirá que o justo vacile para sempre. Não é esse um versículo maravilhoso? Lança sobre o Senhor o teu fardo. Ele te susterá. Não permitirá que o justo vacile para sempre. Antes, nós lemos, eu balanço para frente e para trás, sinto calafrios e tremores e assim por diante. Mas aqui está escrito que devemos lançar o nosso fardo, nossa carga sobre o Senhor. Será que não aprendi isso direito? Pode ser que nós nos esforçamos e nos plagiamos, nos sobrecarregamos tanto porque ainda não aprendemos a colocar nosso fardo sobre Ele, lançar nossa carga sobre Ele. Pode ser que somos muito desajeitados ou temos tão pouca fé até agora e mesmo temos lutado contra coisas que nós não podemos sequer controlar, mas as quais talvez tenhamos sido expostos pelas circunstâncias. Mas se agora levarmos a sério essa palavra, lance seu fardo sobre o Senhor. Não vem através disso paz e convicção de fé no nosso coração? Lança no Senhor. Eu gostaria de dizer ainda, Senhor, me mostre como posso fazer isso. Vocês sabem, às vezes somos tão desajeitados, especialmente em questões espirituais. Como devemos fazer isso? Às vezes colocamos nossos fardos sobre os outros ainda e sobrecarregamos eles também. E eles também balançam então para frente e para trás. E um sobrecarrega o outro. Um sobrecarrega o outro ou lhe impõe o fardo. E no final, todos estão suspirando, todos estão reclamando, todos estão sofrendo, todos perecem. Se ao menos pudéssemos aprender agora e reconhecer as coisas como elas são e ainda assim compreender que o Senhor, na sua graça, Ele quer ajudar. Ele quer ajudar. Eu quase disse que Ele tem que ajudar. Nós dependemos da ajuda de Deus de todas as maneiras. Mais do que nunca. Em todos os aspectos. Em todos os sentidos. O que nos afeta pessoalmente. E também, isso seja dito claramente, ninguém pense que eu ou qualquer outra pessoa que tem responsabilidade no reino de Deus seria imprudente com alguma decisão. As decisões nos são forçadas que sequer podemos tomar. Se eu pudesse decidir, então tudo ao meu redor seria diferente, completamente diferente. Completamente diferente. Mas às vezes são necessários dois, às vezes até mais, para tornar tudo isso possível. Eu queria dizer que as circunstâncias podem ser assim que o indivíduo talvez sequer tenha capacidade de influenciar de alguma forma, que é apenas uma pessoa, eu quiser, um personagem que assumiu um papel em um plano geral sem ter a opção de tomar alguma decisão. Mas juntos nós queremos realmente colocar tudo diante do Senhor e pedir que Ele nos ajude. Nós não podemos continuar assim. Nós temos as maiores bênçãos. O Senhor nos fala por meio de Sua palavra de uma forma que todas as vezes me deixa ambas as coisas, grato e ainda envergonhado. Que Deus, em Sua fidelidade, fala de tal forma conosco. Não há nenhuma reunião em que Ele não esteja perto de nós e nos encontre em Suas palavras. E, no entanto, parece que, quando as reuniões terminam, lenta, mas seguramente, as coisas antigas voltam, nos alcançam, se não nos ultrapassam até, talvez até nos atropelem, passam sobre nós. E então nós perguntamos, o que a palavra de Deus foi capaz de fazer em nós? Que hoje, nosso refúgio no Senhor possa ser alcançado por todos. E não queremos fugir para os confins da terra, como diz Davi no Salmo 139, se eu voasse até os confins da terra e me colocasse no mundo subterrâneo, tu, ó Deus, estarias lá, e a tua mão me guiaria até lá. Mas aqui, onde nós estamos reunidos, Deus quer nos encontrar e criar descanso em nossas almas. Ele quer tirar preocupações sobre as quais nós gememos e cambaleamos. Ele quer retirar e todo sofrimento transformar em alegria. Não queremos nada fora do comum. Nós somente queremos servir a Deus uma vez sem preocupações. De coração, servi-lo. E isso a qualquer custo. Mas, como nós já lemos, se fosse um inimigo que me difamasse, então suportaria. Se fosse alguém que me odiasse e tivesse rancor de mim, eu me esconderia dele. Se houvesse pessoas incrédulas, poderíamos ir a algum lugar. Sim, poderíamos nos esconder. Mas não. É você, um homem como eu, meu amigo e conhecido de confiança. Nós que estávamos em contato próximo um com o outro, caminhamos até a casa de Deus em meio à multidão de festa. Então a situação se torna crítica. O que dissemos há pouco tempo, se o inimigo se apodera dos incrédulos, o que ele pode fazer contra nós? Quase nada, praticamente. Ele pode, como já aconteceu com os dois irmãos da Polônia, que vieram para cá para vivenciar todo tipo de coisa com Deus, foram se deixar batizar, e agora estão sentados como espiões na prisão em Berlim. Já houve coisas que simplesmente são quase inacreditáveis. As pessoas vêm, mas depois se destacam. Eles eram incrédulos, apenas se deixaram batizar, e que iriam espionar tudo aqui, trabalharam para a União Soviética e deveriam levar todo o relatório daqui para lá, mas no último momento eles foram apanhados. Mas o que é isso? Eram incrédulos. Eles foram apanhados pelo Departamento de Investigação Criminal, então eles foram para a prisão e o ponto final. Mas os crentes nunca são pegos pelo Departamento de Investigação Criminal. Eles estão sempre certos. E o que eles fazem é sempre certo. Eles nunca são culpados de nada. Sempre são os outros culpados. E isso é ruim. Aqui está escrito que nós caminhamos até a casa de Deus em meio à multidão festiva. O que foi isso? Na multidão que se dirige à casa de Deus para receber as bênçãos do Altíssimo. Havia uma ligação profunda, íntima. E essa é a dor. Essa é a aflição. Se fosse diferente, não seria tão ruim. Então, todos nós poderíamos suportar. Mas, no final das contas, quando se trata, eu creio que foi o irmão Terai, que recentemente contou um sonho de Heinrich Hellemann, que ele teve há muitos anos, talvez muitos, muitos. Eu também conheço. E ele viu, o irmão Frank caminhando assim em direção ao céu com uma grande multidão, todos vestidos de branco, estavam, e um grupo ficou para trás. E o irmão Frank, é claro, ele foi mais adiante, e os outros também foram deixados para trás. Então ele foi mais adiante, e outros ainda ficaram para trás. Ele seguiu ainda em frente, e sempre ficavam pessoas para trás, vestidas de branco. Mas elas ficavam para trás, e não iam mais junto. E então, o irmão disse, teríamos que perguntar a ele agora, que estava naquela época 100% convencido, sim, até veio a mim e disse, imagine o que Deus me mostrou lá. E simplesmente poderíamos perguntar, irmão, onde você está hoje? De acordo com o seu próprio sonho que Deus lhe mostrou. Você é um daqueles que continuam prosseguindo, que permanecem firmes, ou você pertence àqueles que ficaram lá para trás, ali ou lá? Você sabe, às vezes pode encher a boca de tal forma, e talvez Deus tenha sido até fiel e tenha dado ao irmão, pela graça, uma instrução e o tem informado, chamado a atenção dele com antecedência, não com esse grupo para ficar parado em algum lugar aqui e lá. O caminho é para caminhar e não para ficar parado. Nós temos que ir até o fim. Não importa o que aconteça ou não, nós temos que perseverar até o fim, porque somente aquele que perseverar até o fim será coroado. Há um grande número de pessoas que provavelmente naquele dia terão que ouvir certas coisas, pois tão fácil não será passar ao largo daquilo que Deus tem feito ao longo de todos os anos e até mesmo difamá-lo ou negá-lo, porque no final das contas não estamos lidando com pessoas, mas com Deus, a quem não podemos passar ao largo dele, e um dia teremos que prestar contas diante dele. Mas é uma dor igualmente profunda quando pensamos em todas essas coisas. E eu desejo a Deus que Ele intervenha, que Ele ainda coloque em ordem a todos nós. Eu não me excluo de forma alguma disso. Pelo contrário, eu me incluo. Eu quero ser encontrado na vontade de Deus. Uma coisa está muito clara para mim, e também deveria se tornar claro para todos nós: nunca alcançaremos a perfeição e o pleno alinhamento da palavra de Deus e o cumprimento das promessas bíblicas, jamais no estado permissivo, mas somente na perfeita vontade de Deus. Não pode ser de outra forma. Como essa perfeita vontade de Deus se parece? Por favor, deixe isso com Deus. Ninguém é conselheiro secreto de Deus. Por fora, uma coisa pode parecer tão correta para nós. E nós podemos até ter escrituras para acompanhá-la. E não precisa ser o caso. Nós sabemos muito bem que pessoas em todas as igrejas e igrejas livres, em todos os lugares, as mesmas Bíblias são lidas em todos os lugares. Cada um aplica de forma diferente. Nós temos que ter um conceito geral daquilo que Deus quer e nos submeter a isso, se Ele nos ajudar. Vamos realmente nos entregar ao Senhor nessa noite, sinceramente, e dizer, Senhor, ajude o irmão Frank. Se eu, às vezes, digo, lembre-se de mim, então eu só digo em ligação que eu não quero ser favorecido em relação a outros irmãos. Mas se vocês quiserem orar, ajude o irmão Frank, ajude o irmão Russ, ajude o irmão Schmidt, ajude todos os irmãos, ajude-nos, Senhor, ajude-me, ajude a todos nós, para que nós possamos vivenciar a ajuda de Deus juntos e para que o Senhor possa seguir adiante com todos nós, para que nós tenhamos uma atmosfera divina na qual Ele, todos nós, possamos nos sentir bem. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pai Celestial, de coração eu te agradeço por tua preciosa e santa palavra. Que graça que tu falas conosco. Ó Senhor, em tua presença nós recebemos nova força. Nós podemos colocar nossos fardos, nossa carga e tudo o que pesa sobre nós em ti, jogar para ti. Ó Deus, que tu possas nos manter nessa confiança de fé. E nós pedimos juntos que afaste todas as circunstâncias externas, que mantém o nosso ser interior preso, de modo que tu não possas te revelar assim e te desdobrar como nós cremos e sabemos e como tu prometeste. Ó amado Senhor, tome-nos e revela a ti mesmo. Ao teu nome seja dado louvor e honra, glória e adoração em toda a eternidade. Amém.